Recordar é viver. Músicas que contam histórias. Memórias que se perpetuam no tempo.
Quantos de nós não desejaríamos que o céu tivesse horários de visita? Tal como os hospitais e os lares têm. Não que sejam lugares que nos dê prazer visitar, mas pelo menos enquanto temos um corpo gasto e cansado ali para visitar, para ver e abraçar, a vida ainda parece que acontece. Ainda há alguém para contemplar. A perda física já não me devia assustar, mas ainda me magoa tanto. Cresci a perder todos os que me deram colo. Pensei que teria as mãos para me levar pela vida fora e ainda mal andava já não tinha pai. Aos 6 anos perdi a grande referência da minha vida. E no seu lugar ficou aquele que era amor. O meu avô prometeu a si mesmo que não me largaria até que me visse encaminhada. Quando casou com a minha avó, vinha já de um casamento do qual ficou viúvo. Tinha ele 46 anos e ela 16. Tiveram 6 filhos. Uma filha morreu ainda bebê, só lhe ouvia falar da história. Outro, o tio Virgílio, só lhe conhecia a fotografia, sempre centralizada no aparador do quarto deles. Um jovem bonito a quem um acidente roubou todos os sonhos. A minha mãe era dos 4 que sobraram a mais decidida a mudar a sina e ser uma mulher com M grande. Coitada. O destino não lhe deu folga e aos 21 anos já estava viúva e com 2 filhos para criar. Quando penso no meu avô, homem de fé, simples e pobrezinho, vejo uma figura resignada com a vida. Nunca a desafiou ou condenou por ter sido tão dura com ele. Aceitava. Trabalhava à fazenda para tirar da terra alguma coisa de comer para casa. Já não podia trabalhar fora. Ainda novo, ficou sem um olho. O Joãozinho, do olho de vidro, como era conhecido, tinha uma estrutura quase tão frágil como o vidro, que à mínima coisinha parte-se. Sofria de inúmeras doenças, mas a que mais me assustava e aproximou tantas vezes de Deus foi a sua falta de ar. Os bombeiros já sabiam a porta de cor pelas inúmeras vezes que vinham buscá-lo para o hospital com uma das suas crises. Essa delicadeza do seu estado de saúde não o impediam de fazer-se à vida. Não parava e em tudo queria a minha companhia. Ele tinha outros netos, mas a sua amiguinhas ia com ele para todo o lado. Fosse a apanhar o feijão, debulhar, pôr para secar e engarrafar, fosse a dar de comer aos porcos, fosse a cantarolar enquanto ele tocava a sua viola, o meu avô foi o grande responsável de eu não desmoronar quando aos 6 anos fiquei sem família, porque o meu pai faltou-nos. Foi ele quem comprou os meus primeiros cadernos, aquela sandalinha inglesa para não ser diferente das outras meninas da escola. Defendeu-me das maldades das crianças que me gozavam por ser tão adulta para a minha idade. Protegeu-me de tudo quanto pôde, o melhor que soube. Ensinou-me o valor das tradições, o Natal em família. Acho que ainda gosto de anis porque o seu cheirinho ainda me cheira ao Natal na casa dos meus avós. A Páscoa, respeitosa, porque Jesus morreu, não se acendia a televisão ou a rádio 3 dias seguidos, nem se brincava tão pouco, porque há que dar tempo às coisas de Deus. Assim ele dizia. E as excursões pela ilha para celebrar os padroeiros das freguesias, as músicas cantadas em alegria, as sandes feitas de véspera para se comer pelo caminho, os vizinhos que conviviam como irmãos. O meu avô ensinou-me a respeitar as pessoas e a amá-las. Nunca ouvi ter uma palavra dura para ninguém, nem para a minha avó, que o tratava muitas vezes como um peso, devido à sua avançada idade e dependência de nós. O meu avô não cumpriu o que me prometeu. Não me encaminhou. Depois de várias semanas hospitalizado, naquele dia, justamente naquele dia que não o fui visitar porque tinha escola no turno da tarde, a minha avó chegou a casa a dizer que o avô perguntou pela sua miquinhas e que estava tão bem disposto que até parecia estar a recuperar. Lembro-me de a ouvir secamente dizer à minha mãe: espero que não sejam as melhoras da morte. Naquela altura, só nós tínhamos telefone na vizinhança e então qualquer notícia chegava sempre primeiro à nossa casa. Quando o telefone tocou, eu corri. Algo disparou dentro de mim a dizer que eram notícias do avô. pediram para falar com a minha mãe. E o nosso chão voltou a desabar naquele dia. O meu avô não esperou para se despedir de mim. Não conseguiu esperar. Porquê? Porquê? Se fui sempre eu quem segurou a sua mão. Deixou-me outra vez sem pai. Deixou-me vazia e mergulhada numa tristeza sem fim. Doeu-me ainda mais desta vez que da primeira. O meu avô era o centro da minha vida depois do meu pai partir. Ele dedicava-me tempo, despendia-me atenção. Ele amava-me como mais ninguém me amou. E sei que se tivesse ficado comigo até eu estar encaminhada, seria o mais orgulhoso de todos pela mulher que me tornei. Porque mesmo de coração destroçado, nunca virei caco. Nunca feri, nunca espezinhei ninguém. Sempre sou aquela miquinhas que ele via em mim. A que cuida, a que acompanha, a que se doa aos outros. Se fossem permitidas visitas no céu, imagino a sua alegria ao ver-me chegar lá com tantos filhos pela mão. Sei que me diria, por certo, que tal como eu ainda hoje choro a falta que ele me fez estes anos todos, também ele sentiu a minha ausência. Pois não tem ninguém para jogar ao cassino ou a uma bisca, ou para ouvir fados horas infinitas sem reclamar. Que já ninguém dorme aos seus pés só para não correr o risco de lhe faltar o ar. Talvez lá, no céu, subisse novamente às árvores com a sua ajuda. Ele pedisse-me para fazer novamente um baloiço no pessegueiro, onde pudesse-me sentar no seu colo, só para ouvir dizer sussurradinho ao meu ouvido: Miquinhas, és o ar que dá vida aos pulmões fracos do avô. Mas não digas a ninguém. Enquanto eu viver, avô, respirarei sempre por nós os dois. Mas há dias que me sinto sufocada de tantas saudades tuas. Porque tu amaste-me como ninguém, mas eu não consigo amar mais ninguém como te amei. És insubstituível. És a criança que ainda vive dentro de mim e chora por colo tantas vezes perdida.
I wish to heaven at visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her, the things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay to write? The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been away. I wish that heaven at visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do what's right. And we just talk a while until my worries disappear. Tell you that I'm scared of turning out a failure. You'd say, remember that the answer's in the letter we create. So much has changed since you've been
that heaven had visiting hours, and I would ask them if I could
take you home.
But I know what they'd say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it
on my own.
I will close the door, but I will open up my heart, and everyone I love will know exactly who you are. 'Cause this is not goodbye, it is just till we meet again. So much has changed since you've been.